Senhores deputados, muito boa tarde a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos. O primeiro ponto da nossa ordem do dia diz respeito à discussão e aprovação de um conjunto de atas. Temos em apreciação as atas 264, 265, 6, 6, 6, 7, 4 atas. Pergunto aos senhores deputados se há algum comentário relativamente a alguma destas atas, não havendo, pergunto se não têm nada a opor que façamos a votação em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Os deputados, passo ao ponto 2 da ordem do dia. Trata-se da discussão do projeto de resolução que é proposto pelo Grupo Parlamentar do PCP, o 1365, acabar com prejuízo e constrangimentos da produção pecuária causados pelos ataques de alcateias. Deputado Nuno Serra, faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Presidente, gostaríamos de propor o adiamento deste ponto, deste projeto de resolução.
Muito bem, é protestativo. Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados. Eu não me recordo, só para verificar, este projeto já foi pedido o adiamento uma vez. Não me recordo se foi com o PSD. Sim, senhor. Muito bem. Muito obrigado.
Muito bem. Está então adiado. O ponto 3, não sei se o deputado João Ramos tem interesse em fazer a discussão do ponto 3 e 4 em conjunto. O ponto 3 diz respeito ao projeto de resolução a urgente retoma e conclusão do Plano Integrado de Desenvolvimento do Baixo Voga Lagunar. O seguinte, o ponto 4, recomenda a conclusão urgente da obra hidroagrícola do Baixo Mondego. Sr. Deputado...
Sr. Presidente, o CDS vai pedir o adiamento destes dois projetos.
Muito bem. Estão então adiados os dois projetos de resolução. O deputado João Ramos não vê inconveniente que oportunamente façamos a discussão em conjunto destes dois, ou quer fazer em separado? Fazer em separado, muito bem. Muito bem. Fica então essa orientação definida. Muito bem. Passo então ao ponto 5, a discussão do projeto de resolução, também de iniciativa do PCP, que recomenda ao Governo a implementação da Carta da Agricultura Familiar, aprovada no 7º Congresso da CNAE da Agricultura Familiar.
Sr. Presidente, para não atrasar os trabalhos, é também para pedir o adiamento deste projeto de resolução.
Obrigado, Sr. Deputado Manuel Isaac. Deputado João Ramos.
Sr. Presidente, não é para dizer nada relativamente aos pedidos, eles são potestativos, não tenho que os impedir. Só para dizer que há um conjunto de projetos que têm vindo a ser adiados para a sua discussão, o PCP não vê nenhum problema em que, e estamos a ver que se calhar tem que ser feito assim, dado aquilo que possa ser a dificuldade de agendamento. Para a semana, na terça-feira, não vamos estar porque temos o seminário, por isso se calhar temos que fazer uma reunião extraordinária para fazer algumas destas discussões. Não, se a maioria entende que é mais útil discutir estes projetos de resolução em cima das eleições, lá terá o seu entendimento. Estes são projetos que são conhecidos há muito tempo, não são propriamente novos, não deram entrada ontem e por isso não me parece que haja, percebes que haja interesse de, ou necessidade de adiar um ao outro, mas todos de seguida, e têm sido todos constantemente adiados, terá outra leitura esse pedido e por isso, tendo em conta aquilo que é o número de projetos, eles precisam de ser discutidos, se calhar temos que equacionar essa hipótese de extraordinariamente ver a possibilidade de fazer uma discussão, uma reunião onde eles possam ser feitos. De qualquer maneira, a nossa preferência é que eles possam ser colocados e por isso atempadamente fizemos essa indicação para que eles pudessem ser, e o Sr. Presidente deu cumprimento, deu sequência a essa solicitação de que eles pudessem ser colocados na agenda, também de forma a não atrapalhar aquilo que era o andamento dos nossos trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então ao ponto 6, a distribuição do projeto de resolução do PCP, que recomenda ao Governo a revisão do modelo de aplicação dos limites de captura em diversas espécies. O Grupo Parlamentar do PCP anuncia que quer ver discutido na Comissão este projeto de resolução. Está, portanto, distribuído e está assumida a sua discussão na Comissão. Avanço para o ponto 7, também a distribuição do projeto de resolução 1508, também da iniciativa do PCP, pela promoção da fileira do figo da Índia, também para ser discutida em comissão, está feita a sua distribuição e assegurada a sua discussão na comissão. O projeto de resolução seguinte é de iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é o ponto 8 da ordem do dia. Recomendo ao Governo a revisão da regulamentação da pesca com redes majoeiras. Pergunto ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista se se quer pronunciar já relativamente a esta distribuição, se não.
Para que sejam discutidos na comissão.
Muito bem, fica então distribuído e assegurada a sua discussão no âmbito da comissão. Também a discussão do projeto de resolução. O ponto 9, onde está a discussão do projeto de resolução, é a distribuição, diz-me o Dr. Joaquim Ruas, trata-se de um lapso, de iniciativa também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, recomendo ao Governo um conjunto de melhorias que promovam uma maior equidade e eficiência no acesso aos fundos comunitários pelo setor agro-rural. Deduzo que também este seja para discussão na Comissão. Muito bem, está distribuído, uma vez mais também para ser discutido no âmbito da Comissão. Avanço para o ponto 10, admissibilidade da petição número 520 da 4ª, solicita o aumento no valor da remuneração atribuída aos bombeiros que integram equipas de combate a incêndios. É o ponto 10.
Ponto...
Ah, então... É, não foi, peço desculpa, não foi atualizada aqui a minha ordem do dia. O ponto 10 é a distribuição do projeto de resolução do PCP, que recomenda ao Governo a anulação do despacho 5610 de 2015, do Ministério da Agricultura e do Mar, que designou a Federação de Renovação, a Federação Renovação do Douro como entidade que sucede à Casa do Douro. A distribuição do projeto de resolução, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português fará a sua discussão na Comissão, portanto está assegurada também a sua distribuição e a discussão no âmbito dos trabalhos da Comissão. Agora sim, o ponto 11º, a admissibilidade da petição número 520/12 da 4ª, solicita o aumento do valor da remuneração atribuída aos bombeiros que integram equipas de combate a incêndios. A iniciativa é o primeiro subscritor. Isso é a distribuição. Quem é que é o primeiro subscritor desta petição? Não está no texto, em todo o caso, é um cidadão individual.
Vítor Hugo Gonçalves Costa.
O primeiro subscritor é um cidadão, Vítor Hugo Gonçalves Costa. Para este efeito...
Só tem 1.410 subscritores.
Portanto, assim sendo, ela vai ficar restrita à discussão na comissão. Em todo o caso, o relator é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista a indicação de relator para esta petição. Peço que oportunamente informem a mesa, no sentido de podermos também desencadear os procedimentos normais para que esta petição tenha um relatório. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que esta petição deve ter sido distribuída à nossa Comissão por engano, porque isto tem a ver com financiamentos de corpos de bombeiros e normalmente nós não tratamos desta matéria. Esta é matéria tratada por via da Administração Interna e da Primeira Comissão. E não na nossa, nós acompanhamos, mas não tratamos de matéria de financiamento, e isto é matéria de financiamento. E por isso deve ter havido lapso na baixa à comissão.
Diz-me o Dr. Joaquim Ruas que... Diz-me o Dr. Joaquim Ruas que o critério que foi adotado para a entrega desta petição na nossa comissão é o facto de se tratar de bombeiros... bombeiros contra incêndios florestais. E, portanto, que é esse o critério que faz com que a petição aqui tenha caído.
Em termos gerais, é uma matéria, como foi específico, e de incêndios florestais, resolveram enviar para aqui. Foi esse o critério.
Procuramos clarificar. Em todo caso, solicito particularmente ao deputado do Partido Socialista que fizer o relatório sobre esta matéria, que seja mais especializado em finanças florestais para bombeiros. Ela para já está admitida na comissão com a dúvida relativamente ao facto de ela poder ser ou não devolvida à outra comissão. Em todo caso, ficaremos a aguardar que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista nos indique o relator e, se houver alguma novidade, faremos o processo inverso para que a petição possa seguir para outra comissão. Temos ainda o ponto 12, a admissibilidade de uma outra petição, é a 525, a revisão da regulamentação da pesca com redes majoeira, que tem como primeiro subscritor
a Federação dos Pescadores da Pesca.
A Federação dos Pescadores.
Sindicato dos Pescadores.
Muito bem. É do Sindicato dos Trabalhadores da Pesca do Norte. O... Tem quantos subscritores?
1.400.
Tem 1.400 e alguns subscritores. Tal como a anterior, ficará também no âmbito da Comissão, não só para o plenário. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Peço ao Grupo Parlamentar do PSD que nos possa depois indicar quem é o relator para este efeito. Faz favor, Sr. Deputado.
Enviaremos mais tarde o nome.
Muito bem. Deputado João Ramos.
Só uma precisão, Sr. Presidente. Não sobe a plenário se o Sr. Relator não entender que tem matéria relevante que possa propor à Comissão que ela suba a plenário. Não subirá diretamente.
Estou apenas a seguir aquilo que é a tradição desta Casa, sem qualquer avaliação política. E, portanto... Srs. Deputados, avanço para o último ponto que aqui tenho ainda nesta fase da nossa ordem do dia, diz respeito aos outros assuntos. Queria apenas partilhar com os senhores deputados o seguinte. Nós tínhamos no âmbito da nossa programação de trabalhos prevista a possibilidade de realizar um seminário ou uma outra iniciativa dedicada ao setor cooperativo. O deputado João Ramos e bem alertou-nos para o facto de haver aqui um conjunto de matérias, designadamente aquelas que tinham a ver com o Código Cooperativo, que estavam em discussão na Comissão de Trabalho e que, portanto, não faria provavelmente muito sentido que estivéssemos a fazer uma iniciativa destas em paralelo com as diferentes audições e o trabalho parlamentar que estava a ser desencadeado naquela Comissão. Parece-me ser de acolher esta ideia do deputado João Ramos. Em todo o caso, se houver alguém que a deseje contrariar e que tenha razões para esse motivo, peço, por favor, que se pronuncie. Em todo o caso, não vejo grande possibilidade, até do ponto de vista temporal, de virmos a concretizar esta iniciativa. Relativamente à nossa agenda próxima, no próximo dia 23 teremos o seminário sobre o mar em Peniche. Ontem tive a oportunidade de falar com o Sr. Presidente do município de Peniche, que me deu nota de como estavam a decorrer, ao fim e ao cabo, todas as questões logísticas para este efeito. Deixou também uma palavra relativamente à possibilidade de nós podermos almoçar nesse dia em Peniche, a convite do município de Peniche. E, portanto, para esse dia temos a nossa programação em andamento. Já na semana seguinte teremos a última audição daquelas que são regimentais do Ministério da Agricultura e do Mar, da Sra. Ministra e dos seus secretários de Estado na Comissão. E, portanto, relativamente à calendarização que temos, estamos em tempo de cumprir aquilo que nos tínhamos comprometido a concretizar. Se houver alguma informação mais, peço aos senhores deputados que possam intervir nesta altura. A senhora deputada Helena Pinto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, era só para colocar uma questão e, se acaso já tenha sido tratada, peço desculpa. É o problema dos diplomas que estão em especialidade. Ah, pronto, ok. Obrigada.
Eu também peço desculpa porque pensei que ia falar sobre esta calendarização. Relativamente aos diplomas que estão em especialidade, que têm a ver com a reestruturação fundiária, há já um texto que foi entregue na mesa que resulta do entendimento entre os grupos parlamentares do PSD, do PS e do CDS-PP. Ele será distribuído o quanto antes para que os senhores deputados possam ver o texto e para que possamos também marcar com a brevidade possível a discussão na especialidade e a votação na especialidade deste novo texto. Será um texto de fusão. Sim. Aquilo que eu queria perguntar aos senhores deputados era se este texto, sendo distribuído hoje e tendo até sexta-feira a possibilidade de podermos fazer a avaliação de cada um dos grupos parlamentares ao texto que é proposto, se na próxima quarta-feira, portanto, no dia a seguir ao nosso seminário, na quarta-feira, poderíamos fazer a discussão e votação na especialidade deste novo texto. Sr. Deputado Helena Pinto, faz favor.
Sr. Presidente, independentemente da situação que agora propôs poder ser feita, eu penso que temos que abrir um período para todos os grupos parlamentares apresentarem propostas de alteração. O facto de existir um entendimento entre o PSD, o CDS e o PS, que também não é coisa que espante muito, não é? Não impede que a democracia continue a funcionar. E, portanto, tem que se estabelecer esse prazo e, como é óbvio, as propostas de alteração serão sempre ao documento que o Governo apresentou, que é esse que tem legitimidade para ser alterado.
Senhora Deputada, depois da Magna Carta ter feito ontem 800 anos de existência, a senhora reconhecerá em mim o garante da possibilidade de haver liberdade nesta Comissão. E, portanto, aquilo que eu queria... Aquilo que eu tinha sugerido é que, eventualmente, até sexta-feira, os grupos parlamentares tivessem a oportunidade de fazer estas propostas de alteração. E, portanto, o texto que foi consensualizado entre estes três grupos parlamentares é distribuído hoje e daríamos até sexta-feira, não sei, até ao final do plenário, até ao fim do dia de sexta-feira, para que houvesse a possibilidade de se construir a grelha. E depois, na quarta-feira da próxima semana, faríamos a discussão e votação na especialidade destes diplomas. O deputado João Ramos vê algum inconveniente?
Há quatro iniciativas.
Era uma questão. O texto de substituição implica a retirada de alguns documentos. O que precisamos saber é se o Governo retira a sua proposta e se o PS também retira a sua proposta e se ela é substituída. E se for assim, as propostas de alteração já são com base no texto de substituição, uma vez que os outros são retirados. Né?
Tanto quanto sei, o novo texto resulta parte da base daquilo que era o do Governo, com algumas alterações. E, portanto, implica a retirada do... Exatamente. Preciso só do acordo do PCP e do Bloco de Esquerda para esta metodologia até sexta-feira e depois quarta-feira. Muito bem. Senhores deputados...
Sr. Presidente, eu penso mesmo que temos que fazer reuniões da Comissão, se calhar temos que fazer algumas reuniões, tendo em conta até aquilo que falámos nos pontos iniciais. Vamos ter esta terça-feira ocupada com outra atividade que não nos permite desenvolver trabalho. Na terça-feira a seguir também há audição da Sra. Ministra e também não nos permite desenvolver trabalho. E por isso teremos que fazer algumas reuniões até para discutir o conjunto de projetos de resolução e outras matérias que estão pendentes, por isso que para além de terça-feira se calhar terá que haver outras reuniões da Comissão nestas semanas.
São todas.
É 304, 306, 307, 157.
É o quarto espaço sobre isso?
Sim. Exatamente. Os outros mantêm-se iguais, o 304 e o 306.
Muito bem, mais intervenções? Deputado Manuel Ferreira Isaac, peço desculpa.
Só tem um artigo.
Já fizeram o acordo, já estão todos de acordo.
Só uma pergunta, Sr. Presidente. A candidatização de 10 a 23, penso que há aqui um interregno aqui na questão do plenário. Há reuniões nessa altura? Não há? Continuam reuniões até ao fim do mês. Okay.
Muito bem. Procuraremos também, até esta data, encerrar o conjunto de audiências que ainda temos pendentes nesta legislatura. Temos uma ou duas pendentes no limite máximo. Apontaríamos, em função também do conjunto das propostas de alteração, mas creio que podíamos apontar para as 11 horas, 11 e meia, e eventualmente também avaliar-se isso em função do conjunto das propostas de alteração, porque se houver muitas, poderemos antecipar um pouco a nossa reunião. Saúde é primordial. Sr. Deputado, não ficará prejudicado. Obrigado. Srs. Deputados, vamos então interromper os nossos trabalhos aqui por alguns minutos para, logo de seguida, darmos entrada à Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais para debater o projeto de Estatuto da Carreira Especial do Guarda Florestal, do CEPNA-GNR. Srs. Deputados, estão interrompidos os nossos trabalhos durante 5 minutos.